Olá, sejam bem-vindos ao spin-off, mais um dos vários que existem.
A partir de Cantanhede, desta vez?
A partir da Bairrada, Limiar.
Uma carrinha em movimento, não é? Mas está a andar em círculos, portanto, sim. Portanto é Cantanhede sempre.
Pronto, como
está
já devem ter...
Estamos na rotunda da Mazac.
Pois é, havia ali uma loja de motas onde eu ia buscar coisas para a bicicleta. Era a Mazak.
Era
a Mazak.
Foi ao contrário isto. Eu já tinha dito e tu.
Ah, bem, o nosso convidado de hoje é o habitual, Pedro Santos.
É verdade. Eu já cá estava quando eles entraram.
Pois já.
Foi um convidado um bocado imposto.
Foi um bocado. Pronto. E hoje vamos falar de coisas. Não vamos fugir à regra.
Não, vamos falar de coisas.
Vamos falar de coisas. E como já devem ter percebido, também a música que nos apresentou.
É uma homenagem.
É uma homenagem aos Cranberries, os
a primeira,
saudosos
são,
Cranberries.
São cabeças de cartaz da Expo Fásica.
Até ver.
Achas que vai haver surpresas?
Eu não achas que pode haver alguma coisa melhor que Cranberries na Expo Fásica?
Melhor que Cranberries só, há a conjugação de tudo ter tudo no mesmo sítio. Tens boas de cobrição, papas reformas, comidas várias e Cranberries. Alpacas, tens aqueles...
É sério, tem uma alpaca?
Tem.
Quanto é que custa uma alpaca?
Tem
é só pássaros, para ver ou dá para comprar?
Tem pássaros que eu nunca sei que pássaros são, pássaros de enfeitar, tipo pavões, e todos os anos são diferentes.
Eu sei que a zebra é 400 euros
pronto.
O casal.
Mas eu posso comprar uma zebra?
Pode.
Mas é barato, 400 euros o casal é barato.
Eu também acho que sim. Fiquei surpreendido.
Mas é mesmo uma zebra?
É uma zebra.
Eu queria uma alpaca.
Sabe que dá para cruzar as zebras com burros?
Sim, dá para cruzar tudo.
E com cavalos?
Uma alpaca.
Acho que não dá para cruzar tudo.
Tudo não, mas dá com burros e com cavalos.
Burros, cavalos, mulas, depois com os outros cruzados.
Mulas não dá porque mulas são inférteis.
Isso fica um bocado abaixo de tudo.
A sério?
A mula já é um híbrido.
Então, não é? E é infértil?
É.
Senão não é um híbrido.
A natureza tem maravilhas que fazem
híbrido.
Sentido.
Híbrido.
A natureza chateia-se. Pá, quem é que misturou? Este bicho não era para misturar. Então não, acabou, não corta lá.
É isso.
É mais ou menos isto que acontece.
Faz sentido.
E pronto, a Expo Fásica espera-me, como me espera todos os anos. Acho que também te espera a ti, João Moreira.
É raro falhar.
Mas costumas falhar? Ou há anos que
prometo falhar.
Tu alguma vez foste, Pedro Santos?
Não.
É bom, rapá, eu estive lá com macacos 3 anos consecutivos.
Tu foste atuar com macacos durante 3 anos consecutivos?
Abrimos para o Fernando Alvim, sim.
Pronto.
Ainda bem, eu digo
Mas eles viram a primeira atuação, quiseram novamente, e depois da segunda quiseram uma terceira.
E da quarta já só não fomos porque ou não foi Fernando Alvim ou não.
Fernando Alvim acho que não foi.
Já não foi, houve um ano que não foi. Digo, tipo, o último ano acho que não foi.
Eu digo porque é que não fui. Senão, imagina que eu tinha ido 3 vezes e eu tinha 3 alpacas em casa. Percebes? Porque eu não fui.
Tens esse problema.
Tinha um problema, sim. Obviamente comprava sempre uma alpaca.
Okay.
E é melhor não ir, acho eu.
Está bem. Que outra feira agrícola e comercial é que
olha,
é que tens
nunca
em mente?
Cheguei a ir ao Alvibeja. Já pensei em ir ao Alvibeja.
Nunca foste.
Mas falam muito bem dos cavalos da Golgã.
Quem fala bem disso? Isso é para...
Eu gostava de ir aos cavalos da Golgã.
Eu não queria... Aqui não é muito para... Como é que eu ia dizer? Para Betos?
Opa, sim, é um bocadinho essa cultura do Maria Alva, do gajo que queria cavalos e touros. Dá-me a ideia que é um bocado
curioso.
Por aí. Mas quer dizer, a feira em si, é como a pessoa dizer que a festa do Avante é só para pessoas comunistas, não é? Outras pessoas podem ir. Pode ser
no
bom.
Entanto, eu...
Contudo, porém, sim.
Eu nunca fui. Nunca fui porque.
Mas sabes
tenho
que podes ir.
Tenho
sabes
medo.
Que podes ir.
Não sei.
O importante é que saibas que podes ir e que não há problema nenhum.
Não sei, ainda me cospem.
Mas eu já andei a cavalo, pronto. Para que conste.
Não, nunca andei a cavalo.
Eu já andei a cavalo e é por isso que morro de medo de cavalos.
Porquê?
Porque senti que ia morrer enquanto lá estava em cima. Porque a certa altura o senhor, o dono do cavalo, disse a galope, mas com um ar muito.
Mas eras garoto ou foi onde?
Pá, era garoto, tinha para aí 11, 12 anos e puseram-me em cima do cavalo. O cavalo estava a andar normalmente, eu já sentia que podia ser projetado para a frente a qualquer momento. Mas a certa altura o senhor grita: ei, galope! E o Zé ia morrendo porque a cada passo que o cavalo dava eu era projetado para cima da crina.
Aquilo é assustador, aquilo não. Pá, eu não. Ou seja. Como nunca tinha andado, não controlas nada.
Nada, absolutamente nada. E quando tu achas que só te estás a segurar, não, estás a dar ordens ao cavalo,
pois.
Porque fazes mais pressão de um lado do que do outro, ele começa a virar, e tu tens... Não, aquilo é...
Okay.
Não
isso
é natural,
onde?
Não
isso
é
foi
natural.
Onde? Isso foi onde?
Foi aqui perto, perto do Chopal, há um hipódromo,
sim,
acho
foi.
Eu, e foi aí.
Ok.
Fui pela escola. Que escola é que mete um garoto nesta situação?
Foste só tu? Ganhaste? Tinhas boas notas? E
não, foi a turma toda.
Mas escola em Cantanhede?
Sim. Escola EB23.
Não meteram logo vários garotos num cavalo, eles aguentam. Para despachar e ir todos mais cedo para casa.
Não, não, foi cada um no seu.
Está bem.
Foi uma experiência.
E onde é grande, portanto?
Que experiência assustadora é que tens com animais, João?
Não.
Um cão comeu-lhe a cara.
Hamster.
A cara é nova. Claro. Não é dele, não é?
Transplante de cara, por isso é que ela não mexe tanto. Assim,
mas... Disseste 2 pontos de cara?
Transplante de cara.
Ah, ok.
Cara 2.0, é isso aqui.
Pode ser isso, mas eu percebi 2 pontos de cara.
Não, nunca tive nada com animais.
Nem um hamster.
Coisas assustadoras com animais? Medo de animais?
Quando tinha 4 anos, um hamster roeu-me o dedo e durante muito tempo tive medo de hamsters.
É?
Pensava que todos roiam dedos.
O meu irmão dizia, há uma libelinhas, que é chamavam tira-olhos.
Claro, helicópteros, aqueles.
E o meu irmão, eu lembro de ser pequenito e não ter medo, mas depois o meu irmão pôs-me medo, dizia que eles iam, atacavam os olhos e cegavam as pessoas. E eu, durante muito tempo, tive muito medo de libelinhas.
Era um bicho de má fé.
Era um bicho que me ia atacar os olhos, ia comer os olhos, fogo. Portanto, à partida. Mas isso ter irmãos mais velhos que às vezes contam histórias que não é bem assim.
Isto... Também lhe contaram a ele, né? Ele não tem culpa. Não foi ele que inventou.
Não. Isso foi um colega atlemado lá da escola, meio de lambado que ele tinha, que inventava essas coisas.
Também havia em Leiria isso. Mas
havia também essa história de tirar olhos, portanto, não foi ele que inventou.
É verdade, aquele helicóptero, a libelinha, havia muito nos pinhais.
Em Cantanha da Coisa não era coisa que.
Não metia medo?
Não.
Mas eles diziam que era até pronto, é conhecidos como tira-olhos, não é?
Tira-olhos, helicópteros, sim, aqueles bichos.
Está bem. E colegas atleimados?
Colegas atlambados?
Acho que já contei esta história, não sei onde, que eu estou sempre a falar em sítios, mas... No quinto ano, quando saís da primária para o ciclo...
Sim.
Pá, eu era... Era a primeira vez que lá estava, não é? Mas eu fiquei ao lado de um repetente naquele primeiro dia, em que os professores vão só falar contigo. E ele veio um caderno e uma caneta, que os meus pais me deram, para tirar umas notas, e esse rapaz, que era um repetente, pôs no meu caderno e autografou todas as folhas. Todas as folhas.
Assinou todas as folhas?
Autografou, sim. De todas as minhas folhas. E eu ri muito, fiquei meio assustado, mas fui rindo.
Porque percebeste automaticamente porque é que ele era
repetente. Pensava que ia contar a história do porco.
Percebi que era bom. O do porco também é boa, mas... Quer dizer, e não é, ninguém foi tolinho, acho que. História do porco, eu era pequenito, na terceira classe, e eu da minha casa até à escola tinha que passar um pinhal. Porque ele iria, né? Aquilo é tudo pinhal.
Claro.
E castelos. Pá, e eu, quando passei com mais dois ou três amigos ali da zona, e vimos um porco, metade de um porco. Assim, não estava no meio do caminho, mas estava assim um bocado lá.
Metade
de
um porco é tipo.
Mas era um
longitudinal?
Não, era, ou seja, tinha. Não era assim, era.
Assim.
Ou seja, de.
É de um,
da barriga para.
De barriga para cima.
Estava da barriga para cima, sim. E fomos todos à escola, no estante, e chamámos toda a gente para ir ver metade de um porco. E fomos, chegámos para aí 20 minutos atrasados todos, e a professora meteu-nos todos em fila e deu uma chapada a cada um. Ah. Era assim.
Não, mas a outra história é vossa, de conta aquela que está num pinhal e estava lá um homem.
É assim.
Pois isso não é fixe.
Não, mas não foi nada de mal. Era à noite, íamos muito... Lá está, o tal pinhal, nós... Estávamos numa zona, queríamos ir para a outra e tínhamos de traçar um punhal.
Mas era do fim da escola ou não? Era de noite?
Não, isso foi de noite, eram para aí umas sete, já era de noite, os garotos. Okay. Pá, queríamos ir a outra zona onde até havia um campo de jogar a bola, não sei o quê. Pá, íamos todos, muitos garotos, íamos todos assim dispersos e da altura, pá, está uma. Porra, como é que se chama?
Uma silhueta.
Um vulto. Estava um vulto lá ao fundo e nós pensámos que era um de nós, vá, lá ao fundo, não sei o quê. Depois quando nos aproximámos é que percebemos que era um homem e alguém disse, está aqui um homem. Os outros garotos, pá, fugiram assim, dispersavam, pareciam galinhas. Depois era um homem bêbado, estava só lá parado.
Está aqui um homem.
Está ali um homem.
Isso, era essa a história que eu piada, por acaso tive.
Já estavas a rir, já está. Quer dizer, fiz aqui um, isto foi crescendo, não é?
Sim, sim.
Isto é que faz parte do meu stand-up. Sobre a infância, que eu ia fazer, sim.
Curioso.
No TAGV.
Como é que é no, agora no.
No coisa do IPJ.
IPJ, no coisa do IPDJ.
Hã?
Vou fazer no palco do IPJ? Como é que é?
Auditório do IPJ.
Tá bem.
Agora é IPDJ.
IPDJ.
Os repetentes de ciclo são muito diferentes dos repetentes de primária.
Repetentes de primária?
Porque eu vejo uma elaboração nesse repetente de ciclo, não é? Quer dizer, o assinar todas as folhas é uma coisa. Pá. É desobediência civil, quase.
É quase uma performance, claro, não é?
O repetente de primária come cola e cospe nos colegas.
O repetente de primária muitas vezes não chega ao ciclo, portanto.
Ai, não chega, não.
Há uma coisa também na roupa, eu imagino o repetente de primária vestido como aos pais. Ou seja, com uma roupa.
Não, não. A experiência que eu tenho é. Vai sempre fato de treino.
Fato de treino? Mas...
Fato de treino.
Fato de treino e sapatos? Camisa, calças de fato de treino e sapatos?
Lembra-se não.
Desse... Mas havia essa toaleta.
Havia.
Era muito
roxo, bonito. Roxo, sim. Cor-de-rosa.
O fato de treino, quando apareceu o fato de treino de pele de pêssego...
Era o pele de pêssego. Eu,
mas anterior, o pele de pêssego era aquele que era um plástico, ou seja, era plástico por fora e por dentro tinha uma, um pano, não é?
Branco.
Branco, bem, sempre roxo. Pá,
lembra que o cor-de-rosa não estava associada a cor de mulher. O homem podia usar cor-de-rosa perfeitamente.
Era um arrocheado, não era?
Mas podias usar cor-de-rosa perfeitamente?
Ainda podes.
Pode, mas és mal visto.
Houve uma altura em que não podias, pronto.
Sim.
Se calhar não tiveste cá nessa altura, mas uma altura...
Não, não. Não andei por cá.
Estavas...
Pá, tenho uma história também de um colega que, não sei se já contou essa história, uma vez fomos ter uma daquelas aulas do auditório, volta e meia, aquelas aulas de auditório, pá, que é uma palestra sobre uma apresentação sobre o malefício do tabaco ou sobre os 100 anos do poeta, não sei o quê. Portanto, às vezes juntavam várias turmas no anfiteatro para ver uma apresentação. Quando eram turmas, tinham aulas ao mesmo tempo, tipo, mesmo ano, mesma cadeira. Então juntaram uma aula, já não lembro qual é que era, acho que era português, uma aula de português, e estava nós a professora portuguesa e a professora de português da outra turma. E então, esse meu amigo arranca uma folha de caderno, faz um aviãozinho e escreve: chupa-me a berga, com B.
Claro.
E atira o avião. E o avião, pá, da primeira vez que o atira, vai logo acertar nas costas ou no rabo da professora da outra turma que estava de costas. Uhum. Portanto, a professora percebeu que tinha sido alguém, mas como não conhecia os alunos, pá, não percebeu logo. Pá, foste tu. Não. Começou a falar para o ar... Porque estes meninos, suas crianças, uma pessoa leva-os para os auditórios para dar uma aula diferente e vocês portam-se pior, nananã, nananã, e depois escreve: eu recebi um avião com obscenidades e ainda por cima mal escrito. Isso é professora.
Sabia lá ela se não fazia parte do jargão.
Eu acho que ele escreveu berga de propósito, mas enquanto professora de claro. Português ficou muito ofendida.
Está-me a lembrar isto bem. Quer dizer, vou contar uma história, é um bocadinho mais ordinária, não tem nada, na verdade não tem assim, não é assim tão má, mas foi no 6º ano, eu já contei esta à Moreira, se calhar já contei, não sei onde é que contei isto.
Acho já foi aqui, mas conta.
Acho que é só ao vivo, Pá, havia amigos meus no 6º ano, e eu sei os nomes deles, pelo menos um deles, eu lembro-me que ele fazia isto, se calhar não foi no 6º.
É dele.
Sim, no 7º ano, mandavam bilhetes às meninas da nossa turma, e elas abriam, sim. E estavam lá pintelhos. Que é que achas desta barbaridade? Atenção que eu não me revejo em nada disto. Eu não fiz nada disto. Era incapaz. Mas pá, mas as pessoas faziam. E já que estamos a falar nisso...
Pá, acho que é isso.
A barbaridade que isto é mandar...
Há coisas piores que se fazem numa sala de aula e é se calhar por isso que vamos mudar de assunto. Eu não sei o que é que...
Isto é tudo ideias para o novo Porquis.
O novo Porquis...
Não, pá, tem ideias parvas de que não tem nada de porcaria.
Não,
onde
então...
eu estou o Zé Falcão... Que hoje está
nas bocas do mundo.
Na boca do mundo, porque se está a desfazer. Não, há 20 anos já se estava a desfazer. Portanto, há 20 e tal anos já se estava a desfazer. E eu lembro que havia umas salas que tinha taco no chão e o taco estava a se arrancar. E o pessoal fazia, tanto que fizeram a mim, eu chegar a casa com a mochila estava pesada, mas normalmente estava pesada e tinha 30 tacos dentro da minha mochila.
Tu sofrias bullying?
Não, porque nós fazíamos isso rotativamente uns aos outros.
Ok.
Eu cheguei a não fazer isso, provavelmente já na universidade, que era no bar. Pá, aquelas cenas dos guardanapos.
Sim.
Estão em todas as mesas.
Sim.
Pronto. A certa altura desaparecia, não havia. E eu chegava à casa e tinha 8 coisas desses de guardanapos. Ao ponto de... Aliás, eu nunca os punha na minha mochila, era alguém que me as punha. Mas eu cheguei a ver um ralhete da senhora do bar.
Não será
mesmo. A senhora não anda a roubar.
Você não tinha uma mala muito grande também? Estou a ver essa.
É pá, tinha, mas lá está, quer dizer.
Dá uma mala mais pequenita?
Não terá sido a mesma pessoa dos tacos?
Não, porque era, por noutra, não... era noutra escola. Isso então, foi já na faculdade.
É que isso também. Pá, não é muito normal fazer esse tipo de partido.
Não seria você que roubava os tacos? Não seria você e não que roubava, lembrava. Mas sem saber como aqueles filmes.
Tu és uma espécie
uma de personalidade.
De Bruce Willis no 6º sentido e vais saber e tu não tens mais ninguém a fazer essa partida. Tu é que.
Pode ter sido eu.
Andas a meter isso na tua mala e a lidar com isso como se fosse outra pessoa.
Não, mas eu acho que não. Acho que não, porque isso fazia-se rotativamente. Às vezes calhava-me e outras vezes calhava outro gajo.
Sim, recordo. Na nossa altura, e tu é a mesma.
É
mais ou menos a mesma. No, o bullying era todos contra todos, ou seja, éramos todos tratados como selvagens. Tratávamos como
não
selvagens.
Havia, não havia um gajo,
não havia um gajo específico que era maltratado. Éramos todos.
Certo a vosso.
Ah, tu foste?
Fui um bocadito.
Ah, então não sei como é. Se calhar as coisas.
Não, em que eu tenho ideia é pior, pá. Mas Leiria é mais civilizada, calma,
se
é
calhar
mais
não reparaste, mas era se calhar era democrático, sim, se tu é que não reparaste. Tu lembras-te do que fizeram.
É verdade, é verdade. Eu mas posso fizeram... estar a ser um puto egoísta e achar que para mim foi mais difícil que para os outros, mas não. É capaz de ter sido por igual.
É, porque isso agora o gajo está com mimimi, é aquela geração do... Fiquei ofendido. Epá, mas é verdade, às vezes era quem se pusesse a jeito, ou seja...
Ah, eu punha muito a jeito. Pronto. Eu hoje em dia dava porrada em mim próprio se estivesse no ciclo ou na
primária. Também provocavas, tinhas óculos, essas coisas,
ai,
não é?
Tinha.
Pois, provocavas, não é?
E tinha asma. Óculos. Claro.
A tua asma, com as tuas merdas.
Sim. Sim.
Estás ligado.
Pronto. E uma vez arrastaram-me durante, à volta do bloco A, que era, pronto, era um dos blocos do ciclo, e fui arrastado pelos pés. Portanto, as minhas costas no chão.
Era um cubiac que andava lá.
Eu fiz trenó, mas não levava ninguém em cima, estava só a ser puxado.
Parece divertido. Na praia o meu pai fazia isso.
Na teoria sim.
Que é a mesma coisa.
Na teoria sim.
É em cima da brita, ele foi em cima da brita, é diferente.
Eu soube há pouco tempo...
E nu da cintura para baixo.
Soube há pouco tempo de uma informação que me deixou magoado. Que foi... João Moreira só viu duas vezes o Lubi Jovem e não se lembra assim tanto do filme.
Olha, eu vi duas vezes e explico porquê. Havia uma altura em que...
Espera aí, tu tens uma explicação de porquê é que só viste duas vezes o Lubi Jovem?
A gente alugava filmes.
Sim.
Enquanto tinha a cassete em casa, eu relembro. Entretanto, passou a ser 24 horas, mas havia uma altura em que era 48, era dois dias.
Eram os mais baratos. Acho que havia classes
pessoa,
de filmes.
E uma pessoa via o filme o máximo possível, porque depois nunca mais voltava a ver. E eu vi o filme duas vezes quando o aluguei e depois não voltei
sim.
a ver.
Ok.
Duas, três. Quem diz duas, diz três. Tipo, mas depois uma delas foi só metade. Portanto, eu lembro de ver o filme várias vezes quando o aluguei. E depois nunca mais
filmes
vi. Que,
um dia era só os filmes Expresso, aqueles mais recentes.
Não, mas...
Era os mais recentes, era de um dia.
Exatamente.
Depois os mais antigos dava para dois dias e acho que até havia uma terceira classe que estava para uma semana inteira.
Eu conheço um gajo lá de Leiria que em 2003, talvez, alugou o Gente Gira como filme Expresso.
O Gente que é que Gira é o filme de apanhados?
Sim, aquele de apanhados muito racistas de sul-africanos. É para aí do final dos anos 80, acho eu, ou inícios.
É.
E o gajo alugou aquilo...
Como Expresso?
Como Expresso, 20 anos depois.
Porra.
Também,
porque era um filme que
não enganaram, saída. Já sabes que Leiria... As pessoas percebem que...
Eu aluguei alguns filmes em Leiria, atenção. No Videoclube Maringá havia... No Videoclube Maringá, não. No Centro Comercial Maringá. Havia um videoclube que era ao mesmo tempo discoteca e vendia jogos.
Sim, sim,
pronto,
sim.
E aluguei lá os
Eu lembro-me do primeiro filme que aluguei e do último filme que aluguei. O primeiro foi aquele dos. Pá, um filme de bonecos dos dinossauros, nunca me lembro do nome disso.
Dinossauros. Sim, sim. Filme de bonecos dos dinossauros, o quê? Aquela série que havia.
Não, mas havia um filme, pá, de final dos anos 80, inícios dos 90.
Mas era o filme da série?
Talvez fosse. Era okay. Dinossauros só? Era... O Vale Encantado, uma coisa assim? Não.
Ah,
não.
Ok, pode ser isso.
Era Marmanjo quando isso. O Vale Encantado.
Mas era desenhos animados?
Marmanjos como? Eu tive vídeo, não tive vídeo quando nasci. Não sou...
Então, mas o Vale Encantado...
Não sei se é esse. É um nome assim.
Era desenhos animados.
Era desenhos animados.
Então pronto, é Em Busca do Vale Encantado. Pode ser até ao 7. Portanto, há vários.
Dinossauros, esse é o primeiro. Foi final dos anos 80. E o último que aluguei foi o Aberto Até de Madrugada.
Eu sei exatamente qual foi o último filme que aluguei, porque ainda o tenho.
O
videoclube fechou, entretanto, e eu fiquei com aquilo em casa.
Qual é que é?
É Os Quando Nasce Shawshank.
Ok. Podia ser pior.
Podia.
Segundo o IMDb, o melhor filme de sempre. Não está em primeiro?
Acho que sim. Vai oscilando entre esse e o...
E o Padrinho 2? Padrinho
não, 1. E o Batman. Dark Knight.
Isso é desonde mijo. Isso depois desce.
São sempre... muito recentes. Morrendo
muito recentes.
Sim, isso daqui é uns...
Isso desce. Começa a receber votos dos outros, né? Primeiro são os fãs que votam.
Acontece
sempre isso.
Pronto. E é isso. Mas onde é que eu queria chegar com o Lubi Jovem? Porque aqui em Coimbra... Aqui em Coimbra, sim, nesta Hollywood da Europa, estão a rodar um filme de ficção científica / sobrenatural e eu tive o prazer, estive à conversa com o tipo que fez de Bully do Michael J. Fox no Lubi Jovem. E foi uma das experiências mais tristes que eu tive com um ator que não tem grande sucesso na vida, não é? E que só falava dos grandes filmes onde iria participar e onde participou, e muitas vezes ele não aparece nos filmes porque o corta dos filmes.
Opa, estou deprimido só e não estou a ver a cara dele. Eu agora vou ver a cara
dele.
Eu não quero
associar uma cara
não
a essa história.
Vamos ter que associar. E então ele vai estar no próximo Blade Runner do Denis Villeneuve. Esteve num filme nomeado para os Oscars este ano, chamado Florence Foster Jenkins, que é o filme da Meryl Streep.
Mas cortaram-no desse?
Cortaram-no. Teve no Diário da Bridget Jones o último.
E... Mas ele é acreditado ao menos? Ou pode estar...
ele é acreditado.
No IMDb pode aparecer, sim.
No IMDb aparece até mesmo quando não é acreditado no próprio filme.
Sim. Qual é que era a personagem? Como chama?
É um senhor de cabelo grisalho. A foto
muitas vezes
do,
são,
do
eles, são os próprios que metem informação. Ou seja, ou o agente. Ou o que...
Mark Arnold.
E o Mark Arnold, exatamente.
Reconhece a cara?
Não.
Deixa-me ver.
E então eu levei um DVD de outro filme onde ele entrou, chamado Trancers 4 e 5. Ele entrou nos filmes Trancers 4 e 5.
Não sei o que é o Trancers.
Pá, o Trancers era um franchise de ação barra comédia de um estúdio low budget. Não é. Se calhar é. Não sei, é sobre um gajo que viaja até ao passado para matar uns seres que andam a interferir com a cena. É muito genérico,
Mas é genérico mais para ser rip-off específico de alguma
sim.
coisa.
Mas o tipo entra no 4 e no 5 e ele ficou muito comovido porque, sabes, foi aí que eu encontrei a minha mulher e eu perguntei, mas ainda estão casados? E ele responde-me, isso é uma história curiosa, porque o filme é de 94, 95, E o tipo trabalhou com ela nesse filme, mas depois não se viram durante 15 anos e só há 5 anos é que reataram e agora ainda estão casados. Estão casados há 5 anos, vivem em Londres e o homem ficou muito emocionado quando eu lhe mostrei o DVD do Trancers, que é uma coisa que. Uma reação que eu não esperava.
E a mulher dele, como é que chama? Já agora quero
não
ver.
Sei como é que é a mulher dele.
Ela aparece no Trancers.
Ela não é atriz, ela é uma executive de.
Ok.
Pronto.
Isto foi, falaste com ele ontem, tu estavas num bar, trabalhas num bar, ele chegou lá, estava bêbado?
Não pá, porque metade da RUC trabalha nesse filme, pelos vistos, na sonoplastia e o que não. E perguntaram-me se eu não queria fazer uma entrevista e eu disse como não e fui, entretanto...
Ah, foi ele que perguntou?
Sim. Não foi ele, foi a produtora. Foi
alguém
a produtora
por ele, sim.
Ele nem sequer sabia que eu ia entrevistar. E entretanto, boa experiência porque acabei por entrevistar outras duas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, mas tive que fazer a coisa como se já conhecesse parte do trabalho deles e perguntar-lhes a coisa mais triste para quem está dentro do género de ficção científica e sobrenatural, que é, pode-me falar um pouco da sua personagem?
E... Deste novo filme. Deste tem novo nome filme. Isso ou não? Esse.
Anamorphosis.
Um nome que eu não vou conseguir dizer.
Anamorphosis.
Anamorphosis. Sinopse.
Sinopse. O realizador, que é o Elias não sei quem, tem diz que é uma mistura entre Caça-Fantasmas e Indiana Jones, porque ele gosta muito do Código da Vinci e então quis fazer uma espécie de Indiana Jones, porque é um professor universitário que acredita no sobrenatural e nesse tipo de coisas, e é um estudioso e rodeia-se de mais uns alunos que têm capacidades sobrenaturais para enfrentar mistérios.
Pode ser um franchise também, pelo que
pode ser um franchise, pode ser um franchise, duvido que chegue ao estatuto de franchise e então escolheram Coimbra porque não só a produtora é de cá, como gostaram muito das localizações, e isto parece muito velho, tanto que o filme era para ser passado nos nossos dias, e ele olhou para isto e disse, não, vai ser nos anos 60. E então o filme passou a ser nos anos 60, porque Coimbra tem uma aura muito anos 60, o que é que isso queira dizer.
Mas aquilo passa em Coimbra, ou é um sítio qualquer dos anos 60 que não especifica?
É assumidamente Coimbra, se calhar não.
Se calhar não, aquilo envolve templários. Sei que aquilo vai envolver templários.
Bem, envolve tudo, não é? Templários...
Templários...
Extraterrestres.
Extraterrestres, sim.
Também. Vai metendo.
Pá, eu vou soltando coisas sobre isto, porque isto parece um projeto bem interessante. O gajo, o realizador, foi o tipo que realizou... Eu não sei porque é que isto... Não sei qual é o papel ao certo dele nisto, mas está no IMDb. O videojogo Carmageddon foi realizado por ele.
Ah, aquilo que eu lembro disso, da Sega Saturn, não, na altura, não sei.
Era, foi proibido
era
no Vaticano.
Era um carro a matar pessoas também.
Um jogo proibido no Vaticano é coisa que não dá grande moça, não é?
Porque... Era um carro a desfazer pessoas.
Não, mas não. O Vaticano dizia não comprem. E depois pessoas de outros países.
Se calhar, o jogo deu alguma polémica porque tu matavas pessoas e ganhavas pontos à medida que matavas pessoas com o teu carro. Pronto, é o Carmageddon e o tipo depois passou a fazer efeitos especiais para os Harry Potters e outros filmes de
grande orçamento. Sim, eu notei alguma
Alguma coerência, coisa... alguma coerência artística, né?
Sim, quer dizer, Harry Potter para... para...
Videojogos passou para efeitos especiais. Sim, sim, é isso.
Faz sentido.
E Alien vs Predator também foi ele que fez os efeitos especiais e agora...
Pronto. Uma bela porcaria, então, o 2.
Está bem.
Diz-lhe, se o vires outra
tu
vez.
Tu achas que eu queria dizer isso ao homem?
Diz-lhe agora. Não,
acho que ele não sabe.
Eu acho que ele sabe. Eu acho que ele sabe.
Não sei, eu acho que esse nem é tanto efeitos especiais, é... A luz, não sei, ali alguma coisa. Está muito escuro. Não é esse que está muito escuro.
Pá, está, está. O 2 está especialmente
não sei nada,
escuro.
Não sei o que está acontecendo.
O primeiro é azul e o segundo é preto. É tu... Está muito escuro.
É justo.
Pronto, e o senhor do Lubijovem é o ator principal. Ele nunca se viu como ator. Não, já deve ter visto. Mas faz isto enquanto... Pá, ele diz que gosta muito de atuar e de ser ator e que não percebe os atores que são esquisitos com os papéis. Porque se este é uma forma de ganhar a vida, não há como ser esquisito.
Perguntaste-lhe se ele ainda é amigo do Michael J. Fox?
Pá, não. Não quis entrar por...
Pelo será caminho. Que alguma vez foi?
Sabes porquê que eu não gosto de falar muito... Para já, acho que é uma personagem um bocado triste, não é?
Sim.
Porque é um ator que é conhecido por um papel pelo qual nem era o papel principal, não é? E ser reconhecido por um papel que já fez há mais de 30 anos...
Acontece com muitos, pelo amor de Deus.
Acontece, mas tu levavas a bem que só te conhecessem por esse papel.
Quer dizer, eu faço... Nós fazemos umas coisas também, não é? E só me conhecem porque eu faço uma voz numa dessas coisas.
Tá bem, mas...
Depois o que eu estou a dizer, ou seja, chamam-me... O tá nome daquela estátua branca... Faço essa voz, a estátua branca de pedra, e chamam-me aquilo.
És tu.
Não sou eu, que é um boneco, percebes? Eu fico fodido, mas não é a mesma coisa.
Está bem...
Ou seja, há muitos gajos assim, o mal do Karate Kid.
O mal do Karate Kid.
É o mal do Karate Kid, pronto.
Ah, é? E se eu te disser que é o amigo do Al Pacino Scarface?
Não é nada. Ah, é outra pessoa, calma.
Ah, não é nada.
Claro que o outro gajo é um cubano, o Steven Bauer.
Pois é, tem razão.
Mas esses gajos são parecidos, onde é que foste buscar isso?
São parecidos, são.
O outro gajo é um louro.
Está bem, mas podia ter a loura.
Calma, o mal do Karate Kid não é o crescido, é o outro garoto.
Ah, ok.
Pá, o nome dele tem.
É um gajo com uma fita, um loiro com uma fita.
Ou seja, não é o homem.
Tem todos uma fita.
Não é o super mau. Pronto.
Está bem, está bem.
Não, mas o loiro da fita tem fita sempre.
Ah, é?
Nos treinos está com a fita.
Pronto.
Uma coisa que eu descobri agora por causa de loiros, lembrei-me agora, por causa desse gajo, no Starship Troopers, um dos amigos
Casper
do
Van Dien,
do Casper Van Dien, um gajo loiro, é filho do Gary Busey.
Ah, é o,
Jake Busey.
Jake Busey, que faz aquele remake do Terror na Autostrada.
E também. E um filme do Peter Jackson, ele é o vilão, que é o The Frighteners.
E faz um filme de rir também, com aquele pai.
Sim.
Tem a mesma boca esquisita do pai.
Pois tem.
Tem, ele é muito parecido com o pai. É estranhamente parecido com o pai. E eu não quis falar muito do Lubijovem só por isso, como a atriz com quem ele contracena, porque ele é o namorado da gaja boa do liceu, ela matou-se. E como ele tinha dito,
então
já
muito.
Tinha tido alguns problemas com esse tipo de coisas,
com esse tipo de tendências, não é?
Achei por bem não tá tocar bem. No assunto.
Pá, mas isto dos maus é muito comum. Pá. O mal dos imortais é o mal dos imortais. Ou seja, não é assim tão raro.
Não é nada.
Este gajo não é o mal do Lubijovem, porque ninguém se lembra quem é o mal do Lubijovem. Senão seria. Ele até que...
Toda a gente conhece os maus dos imortais, por falar nisso.
Por exemplo, o mal do primeiro imortal, o gajo da cabeça com um agrafo.
Sim, sim.
Eu conheço como o mal dos imortais.
Mas o tipo entra em vários filmes.
Sim, mas quais? A questão é, este gajo também entrou em coisas pequeninas, tu nem sequer reparas.
Sim, mas esse entrou em coisas mais proeminentes.
O mal do Dança Comigo.
O mal do Dança Comigo não sei quem é.
É um gajo que lá está, pronto, é como este do Bijovem.
Está bem.
Terceira vez é que é conhecido como o mal do Dança Comigo. Isto acontece muito, ele não tem que ficar chateado.
Pá, não sei, eu não sei como é que as pessoas lidam com isso. Às vezes podes ter aspirações maiores do que aquilo que a tua carreira foi e...
Temos todos, não é? Olha,
não sei, há pessoas que podem ficar contentes com aquilo que fazes. Tu queres sempre ser rotulado como o busto?
Não me importo. Qual é a alternativa? Está ali um homem, está ali um homem. Está ali o busto.
A alternativa é aquele gajo que vem de vez em quando ao spin-off.
Está ali. Olha aquele gajo que ia ao spin-off, também não me importo. Se for isso.
Não, não te importa.
Aquele gajo que costuma ir ao spin-off, sim.
Está bem. Pronto.
E spin-offs? Por falar em spin-offs... O Predador vai ter uma versão nova, não sei se sabias.
Já, é, já. É um reboot? Ou
é o Shane, eu não percebi bem. Se é, acho que é um.
Acho que é reboot.
É do Shane Black?
É do Shane Black. Voltamos às origens para fazer um reboot. Pelo menos.
Estou contente com isso. Pá, mas vi o casting, não é? Vi o casting, vi o cast.
Eu vi as fotos do cast também.
Não sabia que eram aquelas pessoas. Olivia Moon, que é uma miúda que nós achamos piada.
Sim.
Como não?
Nomeadamente a nível.
É Psylocke, não? É Psylocke? Não.
Isso não sei. Se é um super-herói? Não sei.
É.
Depois tem aquele Ryan Gosling do Narcos. Aquele
tem o
gajo. Ah, eu gosto desse gajo. Narcos, tem. Ao contrário, o senhor não gosta, eu gosto desse gajo.
Não tem muito carisma.
Mas eu gosto desse gajo. O gajo
gosto.
Vai aparecer agora no Wolverine.
No Logan.
E o gajo, acho que gosto do gajo.
E tem também o Keegan-Michael Peele.
Aqueles gajos de rir, sim.
Um deles.
É um deles, pronto.
É só um deles.
Sim, é um.
É o mais alto. E de resto não conheço.
Não, depois eu vi onde é que tinham entrado os outros, mas depois esqueci-me.
E há uma criança.
Há um garoto.
Quando é que isso dá?
O quê?
Esse filme.
Esse filme ainda vai começar a ser gravado.
Mas nem sei como é que é a premissa daquilo, na verdade. Se é...
Pá, o filme chama-se O Predador.
Eles estão com roupa de tropas. Portanto, pode ser que seja uma selva outra vez, não sei.
De dia.
De dia.
Todos queremos. Pá, há uma série de, há pelo menos dois, filmes fan-made de...
Há filmes de...
Muitos giros, ambos.
Quer
são
dizer,
bons.
Tecnicamente estão bem feitos, mas quer dizer, a história é exatamente o que está à espera.
A história é simples, é um grupo de pessoas que não sabe o que está a acontecer e depois escavacam-os todos e no fim há um que o herói consegue...
Não, até há uma coisa boa, que é... Mas são pessoas inimigas, mas que depois juntam-se...
Sim.
Mas em épocas históricas... Há um cristão e um nas cruzadas,
é medieval,
não é?
Sim.
Ah, isso é bom, pronto.
E um na Segunda Guerra Mundial no Japão, não é?
Sim, também os japoneses.
São os dois bons. Tecnicamente são incríveis.
E mesmo os conceitos são bons, caras.
Mas depois é tudo igual, é tipo, os gajos que eram inimigos, mas depois vão se juntar porque os humanos têm que...
O inimigo comum. Mas são curtas, não é? Aquilo...
São curtas, sim, mas quer dizer, basicamente estás a ler para ver aquilo, pá, está bem feito. Está giro.
Quanto tempo é que tem?
Ah, pá, deve ter para aí 10 minutos, 15.
Não, o das cruzadas tem para aí 20, 26, é um bocadinho maior. O outro tem para aí 12 ou 13.
Ok.
São pequenitos, 16 talvez.
Eu gosto dessas coisas dos inimigos que se juntam por uma causa comum.
Não, mas a verdade, nós... Corrige-me se é verdade, já há filmes fan-made interessantes, não?
Há um. Há o dos Power Rangers, que acho que foi o que deu início àquele reboot que agora vai haver. Também há um do Punisher, que é com o ator do primeiro filme.
Dolph Lundgren?
Não é. Ok, eu disse primeiro filme, não é o primeiro filme, é do segundo filme.
Ok.
O Paul Bettany. Não é o Paul Bettany. Como é que
pode ser? O marido da Jennifer Connelly?
Não.
O louro do Código da Vinci? O mau?
Não. Não é esse, não é esse.
Esse é o Paul Bettany.
Pronto, mas é com o tipo que depois fez The Punisher no segundo filme, que o vilão era o John Travolta. E ele viu que o filme não resultou muito bem e depois fez um fan-made que teve...
E estava fixe?
Estava.
Pá, lembro-me de fazerem um sobre...
O de Mortal Kombat.
Star Trek até abriram um crowdfunding e a ideia era uma espécie de um documentário. Como é que tinha sido a guerra? Ou seja, o pessoal fala sempre entre a guerra entre a Terra e os Romulans.
Romulanos, sim.
Pronto, e era um documentário sobre isso.
Era um documentário, tipo um falso documentário sobre os factos.
Sim,
da...
exatamente, uma espécie de mockumentary. Eu não sei se isso era a premissa e depois fazer um filme mesmo, mas eu lembro deles fazerem isso e levarem com o processo em cima.
Ah, então foi esse filme. Pois é, eu lembro-me de um filme fan-made que levou com o processo em cima, mas isso quer dizer que foi bem feito.
E estava relativamente interessante.
Isso quer dizer que é bem feito, quer dizer, os estúdios levaram minimamente a sério para querer processar aquilo.
Claro.
E depois houve uma série de Mortal Kombat também que entusiasmou muito
uma
pessoal.
Série que era tipo 10 minutos.
Era,
eu lembro disso.
Cada episódio era...
Aquilo era de fan-made.
Era.
Estava bem feito, caralho.
Sim.
Pensava
e
que era
depois
sério.
A IGN comprou aquilo. Pá, aquilo tem um aspecto muito...
Eram histórias muito,
muito
básicas.
Muito low budget, sim.
Mas estava bem feito. Eu
mesmo
mesmo que era...
o conceito das personagens estava bem trabalhado e...
Eu cheguei a achar que era... Pá, era muito pequenino, 10 minutos. Que era tipo, pá, libertado por um site ou pela...
Não, mas
pela produtora dos jogos que lançava vídeos para, como teasers, pensei que fosse uma cena dessa.
Não,
não, não,
não
era. Okay,
era,
mas depois comprou,
que
é o que tu dizes.
A IGN comprou. Okay. Eles fizeram um primeiro onde apresentavam todas as personagens e a IGN comprou a ideia e fizeram um episódio para cada personagem.
Pronto.
E foi o que bastou.
Bastou.
E mais, fan-made, não estou a ver o que é que. Não me lembro de nada. Vocês lembram-se?
Não.
Eu penso os Predadores. Eu nem sequer conhecia o conceito, na verdade.
De
não, havia esse é do Power Ranger também, que é que está...
Ou pelo menos o conceito com este nível de qualidade. Vá. Uhum. Aquilo está... Tecnicamente é bom. Não...
Pá, agora é um bocado mais fácil, não sei, como é que eles poder fazer as coisas.
Junto, é um crowdfunding? Não sei como é que se arranja.
Pá, normalmente isto é malta que trabalha nos filmes, ou é dos efeitos especiais e o que é que seja, e depois vê aquilo que estão a fazer nos filmes e decide fazer por eles alguma coisa.
Este O Predador, que é na Segunda Guerra Mundial no Japão, que tens um americano contra um japonês, já não me lembro. Aquilo é tudo no mesmo espaço, tem assim uma zona cercada por árvores, tem assim um espaço um bocadinho, uma parte que não tem árvores, não é? E é isso,
ó. Uma clareirazita.
Estão o tempo todo ali, sim.
Pronto, isso já denuncia um bocado.
Não, mas tens lá, quer dizer, o guarda-roupa é bom.
Está bem feito, não tem ali nada. Pá, está melhor que esse Alien vs Predator.
Pá, mas tudo é melhor do que isso. Eu nem percebo como é que aquilo foi feito.
E há um Alien, também vai haver um Alien. Como deves saber.
Sim, mas isso não é do Ridley Scott mesmo.
Ridley Scott. Ou seja, mais um regresso às origens.
Pá,
não sei se é prequela, se é o...
É a sequela do Prometheus.
Ah.
Que...
Prometheus.
Que acaba por ser prequela do Alien.
Yeah. Vou querer ver isso.
Bem?
Então, não gostei do Prometheus, mas estava muito entusiasmado.
Eu gostei do Prometheus.
Eu tenho de rever. Mas aquilo... Espera lá, no Alien 1, o de 79, olha o que é... Eles vão a um planeta à procura de outros gajos, não é?
Sim.
Ou seja, este vai ser...
Eles vão à procura de outros gajos, não sei.
Não é? Eles vão buscar alguém.
Não, esqueça que eles chegam a uma espécie de um... É onde eles foram agora. É uma espécie de um... Não sei se é uma lua. E que tem lá uma cena despenhada.
Ou uma base. Ou seja, eles vão...
E
eles,
atenção. Eles veem uma criatura que é um space jockey. Que é o que depois aparecem agora para mim. E... eles não ficam admirados como se... Epá, que criatura é esta? Tipo, está aqui um space jockey. Como se eles já conhecessem aquela espécie.
No Alien 1?
No Alien 1.
Não me lembro disso.
Pois.
Eles vão lá e depois trazem um daqueles ovos para dentro.
Eles não estão admirados quando vêm os ovos? Acho que estão.
Os ovos sim, mas quando vem o space jockey não é normal.
Tá bem.
O space jockey é um gajo que conduzia a nave. Tipo, está aqui um space jockey. Normal.
Pá, mas o gajo não é tudo menos normal. Eles no Prometheus ficam... eles estranham aquele tipo. Porque ele é muito maior e...
Opa, mas vê o primeiro.
Pronto, tá,
e está lá, diz, pá, está aqui um gajo, não sei o quê. Eles acham estranho aos ovos, tipo, com a outra espécie, perfeitamente normal.
Pronto, são dois filmes que eu estou confiante. Sim.
O
Predador Novo e o Alien Novo.
Ainda vamos demorar algum tempo até...
Sim, é verdade, mas eu em princípio não venho mais, portanto estou já a deixar a minha opinião sobre esses filmes.
Está bem.
Tem alguma expectativa para 2017, não? Já não há paciência para os Oscars. Já se falou o que tinha a falar.
Sim.
O que é alguma expectativa para 2017, não?
Pá, quer dizer... É os Guardiões da Galáxia.
É a tua cena?
Eu tenho...
Nem vi. Aquele do Chris Pratt?
O do Chris Pratt, exato.
E Logan? Logan, queres ver Logan?
Logan está com um bom aspecto, não está?
Está com um bom aspecto, aquilo.
Aquilo parece interessante, até porque está a fugir um bocado aos moldes dos X-Men e dos outros...
Logan é um super-herói também.
É o Wolverine.
É o Wolverine, mas está com uma música do Johnny Cash, não é?
Também, sim.
No teledisco.
Qual música? Eu vi o Wolverine.
É Hurt. E, pá, mas aquilo está com um aspecto de western, porque vemos um Wolverine mais velho, com algumas cicatrizes.
Eu vi um Wolverine, um que tem o Liev Schreiber, que é o irmão. Qual é esse?
Ah,
esse
é péssimo.
É o Origem.
Eu vi esse.
Lamento.
Está entre os piores filmes do franchise e da década. Portanto, diria mesmo.
Mas é o Origem, de certeza, não é?
É o X-Men Origins Wolverine.
Eu vi esse. Eu não vejo muito de super-heróis, como vocês sabem.
Mas este filme do Wolverine parece ter muito pouco a ver com super-heróis e acho que é uma coisa
um filme
bocado
mais ou menos pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico, dá a ideia, não é?
Se não é, passa-se numa zona...
Em 2020
zona,
e tal.
Numa zona árida do Texas.
Tudo lixado e os gajos andam a ser perseguidos por esse gajo do Narcos, o gajo loiro.
O Wolverine vive com o Xavier.
Ceguinho já.
O Xavier está
tá mais. É o chefe, aquele da roda.
Está mais que decrépito numa cama de.
Pá, no, tá. Num banco trás de um carro, não é?
Também, mas, no banco trás do mas carro. Também o vemos numa cama adoentada.
Se é o Patrick Stewart ou não?
É o Patrick Stewart. Já deixamos o McAvoy.
Pronto. E
nunca sabemos se apanhamos com o McAvoy.
O McAvoy era o.
Não, quando
o Xavier
é
em garoto?
É.
Ah, é mais novo, também.
É só isso, é tão simples quanto isso, ó Xavier, não há.
O
Xavier, ou Santiago.
Pronto, não
pá,
sei
já agora estamos aqui a falar de ideias. Pá, é uma ideia que eu e o Santiago tivemos ontem. Quer contar essa história?
Não fui eu que tive, foi você.
Não, já tínhamos falado aqui do Dr. House em...
Ah, essa sim, está bem.
Da Idade Média.
Sim.
E a coisa aqui não era, já elaborámos a coisa um bocadinho, não era um médico, era um amputador, era um homem que ia amputar pessoas. E era um homem que era o melhor amputador daquela região ou daquele país.
E o que é ser o melhor amputador de uma região ou de país?
Era o gajo que fazia melhores amputações.
Pá, ficam-se mais lisinhas, não sei.
A medicina daquela altura, tipo, não, também não dá para...
A sangria ou amputar?
Ou a sangria ou amputar?
A sangria é o barbeiro que faz.
Pronto.
Pôr cabeça para baixo, não sei se...
E então, assim, havia o médico, quando chegava a uma altura em que o médico dizia, achava que não dava para amputar, ele chamava, não dava para fazer mais nada senão amputar, chamava o amputador... E lá vinha um amputador de outra terra a cavalo, e às vezes as pessoas viam o gajo a chegar ao longe e já sabiam.
Estavam logo a entrar em pânico.
O homem começava: não, é distrair, não, olhe para aqui, olhe para aqui. E já vinha o homem lá.
Mas o melhor amputador, eu continuo sem perceber se o melhor amputador é o tipo que faz a coisa de forma indolor ou é o tipo que sabe exatamente.
É um saudável equilíbrio entre as duas
coisas.
Estamos
a falar de resultados, não é? Neste caso é a pessoa sobreviver ou não sobreviver. A dor vai ter sempre, quer dizer.
Acho que não há. Quer dizer, a dor é sempre o máximo.
Não sei, pode ser como aos putos.
Aquilo é cortar nervos, atenção.
Metem um palhacito de um lado e quando dá por ela já está sem perna, olha, nem deu por nada.
Não parece.
Não, até porque se calhar muitas das gangrenas a pessoa já não sente a perna.
Pá, não sei.
É a extrema violência de vez a pessoa a serrar-te a perna, quer dizer.
Está certo, mas...
Então, se calhar não era serrar, se calhar era com machado, ou seja, mais direto. Pode ser assim.
Era rápido e eficaz. E assim, bora logo.
Imagina, tinha que ser com machado.
Imagina, a pessoa olhava e o gajo já estava a ir embora. Mas o senhor já está a ir embora. Depois olhava.
Havia uns que era uma serra.
Era rápido, o gajo era rápido, era uma espada.
Imaginem que... Vocês estavam nessa altura, imaginem que moravam nessa altura e tinham que vos amputar um bocado de um membro. Depois vocês podiam comer o membro ou não?
Para quê?
Depois,
calma, alguém ia comê-lo. Queriam ser vocês ou não?
Para quê? Não, claro que não.
Não.
O que é que devia querer?
Então é bom, é carne. Não, você não tinha carne na altura, era bom.
O que é que comia? Papas de aveia?
Comia, sei lá, nozes e papas de aveia.
E depois tinha carne para comer?
Mas alguém ia comer. Não, ou seja,
mas é uma pessoa ou um cão?
Uma pessoa, não é cão nenhum, é uma pessoa.
Epá, não queria ser eu a comer.
Nunca.
Não é melhor comermos... Preferias comer a perna de outro gajo, então?
Não comia nada. Não
tinhas
comia
comer, calhava. Carne era incrível. Estavas na Idade Média. Sabes lá o que eles faziam por carne?
Ah.
O que é que eles faziam por carne? Havia animais por todo lado?
Homem. Não havia nada. Imagina que não havia animais. Isto é um cenário... Havia poucos animais e os bocados das pessoas que eram amputados...
Sim.
Iam, não se estragavam.
Pronto.
Tinha que alimentar alguém.
Eu, da minha, não comia.
Eu acho que não. Davam um urso. Havia ursos cá.
Não, era uma pessoa que comia. Não dava os animais. Os animais comiam outras coisas. E um bagas.
Eu não sei se era assim.
Não é assim, tu inventar é um cenário, pá.
Não comia.
Então, não. Comiam de outras pessoas.
Tu comias?
Eu acho que fui comer a minha do que...
Eu não comia de mais ninguém.
Depois crescia, imagina.
O quê?
Podia ser um gajo que tinha esta ideia, um médico. Eu corto, mas você come e pode ser que cresça. Imagina um médico a dizer isto.
Um
médico de Idade Média, não acreditavas nisso?
Eu acreditava nisso.
Pá, vocês já viram um filme, eu não sei como é que filme é que chama, mas é um filme que se passa no... algures no oeste americano, mas na zona não tem muita neve, e entretanto há uns gajos que ficam feridos e comem carne humana e curam-se.
Sim, chama-se O Insaciável.
Mas curam-se de quê? O que é que eles têm?
Chama-se Ravenous. E é um filme com o Robert Carlyle do Transpotting. É com...
O Bagby. É o Bagby.
Exatamente, é aquele gajo estranho que é o Índigo, chamam-lhe o Índigo.
Exato.
Pá, e é um gajo que fica mais fortes, comem carne humana e ficam mais fortes. Por certa altura, há um gajo que está numa carroça cheia de cadáveres e cai-lhe sangue na boca e ele sobrevive. E os outros pessoas morrem. E depois há a altura em que os gajos já matavam pessoas para fazerem ensopados e ficavam mais fortes.
Esse filme é completamente inesperado.
Pá, eu vi aquele filme daqueles filmes que estão a dar. Está a começar um filme, deixa ver.
Sim.
E não percebi o que é que estava a acontecer. E achei o filme. Pá.
Eu gostei do filme, mas a premissa é completamente ridícula.
Mas está bem feito.
Está.
Tendo em conta a premissa que é...
Está, mas... porque qualquer pessoa, alguma vez, já chupou o sangue de uma ferida que teve não se sentiu
mas pode ser,
mais invulnerável.
O teu sangue não dá, tem que ser de outra pessoa.
Tem que ser que esteja a morrer. Sei lá, não sei qual é que é.
Pronto.
O...
Mas sim, isso aconteceu nesse filme.
É filme... Pá, e é o...
Ah, mas é engraçado, é um filme engraçado.
Não vi.
Pronto. Chama-se Ravenous no título original. E tem, por acaso, tem mais gente conhecida do
opa,
que...
tem o gajo do LA de Confidential, como é que é chamado?
Russell Crowe?
Não, o outro.
Guy Pearce? Guy Ritchie?
É, o Guy
tem o Guy Pearce, não tem?
Tem o Guy Pearce, tem o Robert Carlyle, tem um tipo de olhos azuis e louro que eu não sei o filme dele, mas ele tem um aspecto bem reconhecível. Não, é magro. O gajo entrou no Band of Brothers da série do...
Não, tinha muita gente.
Steven Spielberg. Pá, mas o gajo realça-se aí. E um tipo também que faz muitas vezes de estranho. Portanto, tem uma série de tipos conhecidos.
Não, mas o filme é engraçado, só isso.
Pronto. Engraçado também é que estamos a chegar ao fim. E como não podia deixar de ser, vamos deixar-vos com aquilo com o qual começámos o programa, não é?
Uhum.
Como é que se chama isto? Cranberries?
É. Vamos pôr a mesma?
Os clãs da Irlanda, não é?
Acha que é?
Sim.
Está bem.
Os clãs é que serão os cranberries, não é?
Pronto. Vamos deixar esse pensamento no ar. Queremos que interajam connosco e, portanto, vão até ao nosso Facebook. facebook.com/spinoffpodcast e podem lá deixar as vossas mensagens. Entretanto, vamos chegar a um sistema que vai tornar este programa muito mais interativo e revolucionário no panorama da internet.
Como? Ainda não podes dizer? Eu pensava que...
Não, ainda não posso dizer.
Vais só dizer que vai acontecer, mas não?
Vai acontecer.
Em que medida, não é?
Sim.
Também podem ir
que é a... YouTube Rewind, é isso?
Não. Epá, porra, tu sabes o que é?
Eu não sei.
Não, vamos montar um atendedor de chamadas. Vamos montar um atendedor de chamadas e
podem
vamos...
ligar às pessoas, é isso?
E as pessoas podem ligar e deixar a sua mensagem de voz e depois, claro, consoante ou não, nós gostarmos da opinião.
Dizerem as neiras, não podem dizer as neiras.
A gente põe.
Nós pomos e discutimos isso também.
Queres dizer que também podem ir à tua página pessoal, deixar a mensagem?
Não podem.
Nomeadamente no mural.
Não.
O Santiago não recebe mensagens, mas no mural as pessoas podem deixar. Quiserem.
Não. Pronto, adeus.
Vá.
Tchau. Vá então.